Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já ouviu falar em jornalismo? Que nem em Bauru, jornalismo, hein? Aquele momento em que o jornalismo se transforma em show, em entretenimento? Pois é, isso é ruim, sabe? E é o tema do Café Brasil de hoje. Para começar, uma frase de Adlai Stevenson, político estadunidense. Um editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo e imprime o joio.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Histórias, histórias, a humanidade sempre evoluiu contando histórias. Somos contadores de histórias e ficamos fascinados diante de uma. Olha só as novelas na televisão, que prendem a atenção de milhões de pessoas toda noite. Antigamente, quem contava histórias eram os mais velhos, diretamente para a garotada, desde as tribos até nossos avós e tios. E um dia, um sujeito chamado Gutenberg inventou uma máquina que permitiu imprimir as histórias. E a humanidade começou a mudar. Depois veio o jornal, as revistas, o cinema, o rádio, a televisão, a internet, as mídias, que são os recursos que o homem utiliza para contar suas histórias para cada vez mais pessoas. Hoje, as histórias chegam até nós através de máquinas. Sabe o que é isso, hein? Você tá ouvindo o Preciso Lhe Ouvir, de Haroldo e Carlos Geraldo, com uma banda ícone chamada Casa das Máquinas. Formada por dois ex-incríveis, Haroldo e Netinho, a banda tinha Pisca, Carlos Geraldo e Pique, todos músicos experientes. Ao lado de Mutantes, Rita Lee e Made in Brasil, a Casa das Máquinas foi o principal grupo jovem do início dos anos 70 e se destacou por investir em uma sonoridade mais hard rock. Essa gravação é de 1974, mas ouvindo hoje ela chega a ser ingênua, não é? Casa das Máquinas, no Café Brasil. Então, eu como palestrante, eu viajo o Brasil de cabo a rabo. Já fui para cada lugar que você nem imagina. Mas sempre que eu chego naqueles fins de mundo, eu tenho uma surpresa. Encontro dezenas, centenas, milhares de pessoas agitando, fazendo acontecer. Gente interessada em crescer, em educar, em fazer com que o Brasil dê certo. E meus colegas palestrantes dizem a mesma coisa. Olha só, digamos que existam no Brasil 200 palestrantes, vai, eu estou chutando por baixo, que viajam o país todo como eu. Todo dia estão encontrando gente fazendo acontecer para todo lado. E com tanta gente trabalhando em silêncio, não tem como o Brasil dar errado. Quando eu volto das viagens, chego em casa entusiasmado, conto para todo mundo o que vi, e aí eu tomo um banho e ligo a televisão.
Beijo horroroso, que ela somos eu. Quando lembro esse beijo, tenho a impressão que um gambá me lambeu. Foi um beijo tão xoxo, de um sabor tão estranho, que nem mesmo a minha sogra a palavra deseja um castigo tamanho. Eu estava a dormir após uma valente bacalhoada, quando ela me beijou, acordei assustado com a boca amargada. Nunca vi uma gaja dar beijos assim como essa cara dura. Deu-me um beijo chupado que quase arrancou a minha dentadura. Que coisa medonha foi esse beijinho. No dia seguinte minha boca estava que era só sapinho. Não quero seus beijos, estou a falar sério. Mais um beijo desses eu sigo direto para o necrotério. Não quero seus beijos, pois eles são mesmo uma coisa horrorosa. Prefiro no duro que me esfregue a boca com banha rançosa.
Mais uma surpresa do Café Brasil para você. Sabe quem é, hein? É o Zé Fidelis. Reparou no Balente Vacalhoada? Com um beijinho horroroso, a paródia que ele gravou sobre Beijinho Doce, de Nho Pai, que tornou-se sucesso na voz de Adelaide Chioso e Eliana Macedo em 1951. Zé Fidelis, sabe aonde, hein?
Café Brasil!
Pois é, eu ligo a televisão e o que eu vejo ali é o retrato de um outro Brasil, que nada tem a ver com o Brasil que eu vi ao vivo em minha viagem. O Brasil, que é despejado diariamente na minha sala de estar, é um país fracassado, sem futuro, habitado por ladrões e assassinos. O país do risco, onde é perigoso andar na rua, perigoso confiar nas pessoas, perigoso viver. Então eu fico confuso. E que Brasil acredito, hein? Naquele que eu vi com meus olhos ou naquele que eu vejo todo dia em todos os canais de televisão?
Quero cantar pra você. Segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de filha tão docemente, te ajudar a escalar esse dia mais fácil.
Elis, Elis, você tá ouvindo Elis Regina com a composição de Sueli Costa e Abel Silva, o Primeiro Jornal. Reparem no final da letra.
Para que saias com alguma alegria bem normal, que dure pelo menos até você comprar e ler o Primeiro Jornal.
Com mais de 50 anos de idade, vivido e viajado, eu consigo assistir a esses telejornais e separar o que é interesse econômico, interesse político ou ideológico daquilo que realmente interessa. Consigo me proteger do tsunami de desgraças, mas o meu filho de 25 anos não consegue. Minha filha de 19 anos, menos ainda. O seu sobrinho de 7 anos, então. Que raio de sistema é esse que constrói em nossas cabeças a percepção de um país fracassado e sem futuro, hein? Onde é que nós vamos chegar educando uma população a se conformar com o sempre foi assim? Pois é, meus caros, jornalismo. E o Alexandre Possendoro, que é professor de jornalismo, dá um testemunho pessoal sobre como as coisas são feitas na televisão. Você ouvirá ao fundo 4 No 1, de Lennon e McCartney, transformado em chorinho por Rio Dora. Programa de TV um tempo atrás. Eu lembro que precisávamos de uma mesa para o apresentador, que no caso era eu. Havia uma no estúdio que estava toda riscada, bem velha. Argumentei que aquilo era um lixo, que não dava para usar, e foi então que riram de mim. Disseram que eu não entendia nada de televisão, que aquela mesa estava ótima, que luzes e enquadramentos iriam torná-la a mais linda de todas. Marcou-me a frase de um dos câmeras: aprenda uma coisa, televisão é mentira. E não é que no vídeo, eu tenho tape, se vocês quiserem ver, a tal mesa ficou mesmo linda, hein? Eu acho que as experiências insignificantes mostram a essência das coisas. Aprendi que da mesma maneira que transforma um lixo de mesa numa peça de grife, a TV pode fazer o mesmo com pessoas e ideias. TV é mentira, pelo menos da forma que a fazemos hoje.
Pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra que? Pra que mentir, se não há necessidade de me trair? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro que te diz que não te quer? Pra que mentir tanto assim, se tu sabes que eu já sei que tu não gostas de mim? Se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído pelo teu ódio sincero ou por teu amor fingido, pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir?
E visita o nosso Café Brasil, o mestre Paulinho da Viola, com Pra Que Mentir, de Noel Rosa e Vadico. Reparou no trio, hein? Noel, Vadico e Paulinho da Viola. Este Café Brasil é simplesmente um luxo.
Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher?
Voltando ao texto do Alexandre Possendoro. De uma forma bem mais inteligente do que a minha, diz a mesma coisa o professor da USP, Ciro Marcondes Filho. Ele tem um livro clássico que todo jornalista deveria ler. Jornalismo Fin de Siècle. É francês, tá? É Fin de Siècle mesmo. Há até uma teoria, a do simulacro, que é assim. Quando uma repórter bonita da TV Globo, com seu indefectível taierzinho justo, unhas impecavelmente pintadas, coloca um microfone reluzente com o logotipo da televisão na boca de um deputado qualquer e liga aquela câmera enorme na frente dele e uma luz branca, deixando-lhe suar nos colarinhos, acabou. Não é mais a verdade, vira uma simulação. Não tem mais deputado, tem a simulação de um deputado, um ator. Vai encenar um roteiro pré-definido, por ele ou por outros.
Café Brasil.
Faz uns anos eu fui como repórter ao lançamento de um programa de um dos mais estratégicos ministérios do governo federal. Quem inaugurou foi um cara do oitavo escalão. Sabe o que é que eu fiquei sabendo depois por fonte absolutamente segura, hein? Que o ministro foi até a porta, mas descobriu que a Globo não ia cobrir o evento. Mandou o motorista dar meia volta. Você pode até achar a minha conclusão óbvia, mas para mim ela é a chave. Tudo acontece não porque precisa acontecer por si só, mas porque precisa passar na TV. Sem TV, não existimos. Que triste.
Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.
Oh, Olha só, você ouviu o repórter Esso anunciando a morte de Getúlio Vargas. É mole, hein? O impacto que a mídia tem sobre nossas vidas? Em outro texto publicado nas iscas intelectuais do meu site, Alexandre Possendoro discorreu sobre o showjornalismo. Ao fundo, você está ouvindo Conduzir, com o guitarrista e compositor Duca Bellintani, que mistura diferentes vertentes da MPB. Professor universitário, colaborador da trepidante Caros Amigos e jornalista das antigas, José Arbex lançou, não faz muito tempo, um livro chamado Showjornalismo. E ele nunca esteve tão atual quanto agora. Já percebeu como a notícia está virando, ou já virou, um mero pretexto para se criar um grande circo, um grande show? Panis et circenses. E a gente engole, calado. Essa espetacularização do fato explica muito sobre o que vemos nos jornais. Não importa, por exemplo, analisar e interpretar o porquê de, na terra de gente como Machado de Assis e Guimarães Rosa, o escritor mais famoso ser um mago. E aí não tem jeito. Dá-lhe capas repetitivas e óbvias sobre Paulo Coelho nas edições da próxima semana das três principais revistas do país. Afinal, o que vale é o show e não explicar ou interpretar. É, e pensar que houve uma época em que sensacional era falar de biquíni.
Está palpitante atual a nova edição de O Cruzeiro. E você não pode perder
a pré-estreia do biquíni nas praias cariocas. É uma linda amostra do que vai ser o verão.
Compre logo o seu O Cruzeiro.
A maior e melhor revista da América Latina.
Parlamentarismo. Sim ou não? Participe através do seu O Cruzeiro dessa semana.
Da pesquisa de opinião que vai dizer antes do plebiscito quais os rumos da democracia.
O showjornalismo é mais perigoso que o sensacionalismo. Este existe aos montes, mas é mais fácil de ser identificado e neutralizado. As pessoas sabem quando a mídia está sendo sensacionalista, até meio que inconscientemente. E aí, a gente não dá bola. Mas o showjornalismo aliena porque tem cara de coisa séria, de coisa inteligente, importante. Mas no fundo, é a maior perfumaria. Quer entender um pouco mais sobre esse showjornalismo que estamos fadados a enfrentar no mundo todo quando ligamos a TV, abrimos os jornais e revistas ou navegamos pela web, hein? Leia Arbex. Seu livro, Showjornalismo, é da editora Casa Amarela.
Café Brasil.
Você está ouvindo Opinião, o clássico de Zequete, numa deliciosa versão instrumental de Nicolas Krasik e os Cordestinos. O violinista Nicolas Krasik é francês e vive no Rio de Janeiro. Já gravou dois CDs com músicas brasileiras, explorando instrumentos de corda com arco e o parentesco entre o violino e a rabeca. Repare que delícia, Nicolas Krasik e os Cordestinos no Café Brasil. Pois é, o José Arbex foi na veia, jornalismo. E como é que a gente se protege dele, hein? Eu já tratei disso neste programa, mas não custa lembrar. Em minhas reflexões, eu desenvolvi uma teoria que sempre tento aplicar quando eu recebo informações de qualquer que seja a fonte. É a teoria dos quatro R's, cujo enunciado é: notícias sem relevância, passadas por gente que não tem responsabilidade, aceitas por todos sem reserva, obtêm ressonância desproporcional. Relevância, responsabilidade, reserva e ressonância. Assim que eu leio, ouço ou vejo uma notícia, busco mentalmente passar por um filtro que tem as quatro palavras começadas por R. Relevância. Que importância tem essa notícia ou fato para mim, para minha comunidade, meus amigos, meu país ou mundo, hein? Responsabilidade. Quem é a fonte dessa informação? Que responsabilidade tem quem está passando para mim? Que autoridade ou credibilidade tem essa fonte para que eu nela confie? Reserva. Com que cuidados eu devo receber essa notícia, hein? Que tipo de reserva ou precaução eu devo tomar antes de acreditar e sair agindo, hein? E por fim, ressonância. Como é que eu devo disseminar essa notícia? Que tipo de amplitude devo dar a ela? Pois sabe o que acontece no Brasil, hein? Notícias sem relevância, transmitidas por gente sem responsabilidade, recebidas sem qualquer reserva, ganham uma ressonância desproporcional. Quatro R's, que baixam a cotação da bolsa, aumentam o dólar, derrubam o ministro, quebram a empresa, protelam o crescimento, fecham a escola, aumentam o desemprego. Com base em inversões que nós mesmos transformamos em fatos que fazem todo mundo correr para tentar evitar o inevitável. Olha, meu amigo, tente aplicar a teoria dos quatro R's quando você se deparar outra vez com aquelas afirmações de que temos aqui no Brasil 100 milhões de miseráveis, ou então, pelo andar da carruagem, vamos ter 20 milhares de desempregados. Ou então, no final do ano, o dólar vai estar a mibs reais. Ou ainda, prevemos o crescimento de glicks por cento no PIB. Nesses momentos, lembre-se da história do velho senhor em seu leito de morte dizendo: a minha vida foi repleta de problemas, a maioria dos quais nunca aconteceu.
Estrada curva, sou despedida, por entre lenços brancos de partida. Em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo. No telespaço, pousada em flores, no alentando. Corpo celeste, meta metade, meu santuário, minha eternidade. Iluminando o meu caminho e fim, dando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém.
Pois então, é ao som do clássico Teletema, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, aqui com Antônio Adolfo e a Brazuca, que vamos terminando o nosso Café Brasil de hoje. Preste atenção no serviço, seu moço, senão você toma um nó. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco Casa das Máquinas, Paulinho da Viola, Zé Fidelis, Elis Regina, Rio do Hora, Duca Belintani, Nicolas Krasik e os Cordestinos e Antônio Adolfo e a Brazuca. Gostou, hein? Quer mais? Vai lá no www.lucianopires.com.br que tem. E para terminar, uma frase de Oscar Wilde. O jornalismo moderno tem uma coisa a seu favor. Ao nos oferecer a opinião dos deseducados, ele mantém-nos em dia com a ignorância da comunidade.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dois Vozes.